E o Revista CPT de hoje conversa com o advogado Dr. Jean Regina sobre o tema Direitos Autorais na Igreja. Você interage conosco através dos nossos canais, do Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. E já tem recadinho chegando lá na nossa interatividade, né, Pastor Joel? Tanto no Face, no YouTube e aqui no nosso CPT Zap. Antes da gente começar aí a bater o papo com o Dr. Jean Regina, vamos fazer essa saudação aí para a nossa audiência?
Muito bem, Luana. Aqui está dizendo que o Jean Regina está assistindo conosco, ele também acessou a página do Face dele lá, né? O Ivan Pitcher, mandando um amém aí. A própria Luana compartilhou ali a mensagem de que a IELB detém os direitos de traduções em português de diversas músicas publicadas no Inário Luterano. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E também falando aqui da questão do material que a Concórdia Editora preparou em slides com os hinos do Inário Luterano, 2.500 slides, vale a pena as congregações investirem ali R$100 por ano e auxiliar a Congregação Concórdia a manter os direitos autorais destes hinos. E também a gente tem ali o pastor Jefferson Minichel, lá de Coronel Vivida, no Paraná, mandando um abraço aqui, dizendo que o assunto é importante. Um abraço, pastor Jefferson Minichel. Lá temos um estagiário em teologia também, Coronel Vivida, esse ano. Me parece que eles vão pedir um outro estagiário para 2021, colaborando aí também com a formação teológica, a congregação de Coronel Vivida. A Vilay Kummer Roy, está assistindo. A Rejane Flor Watcher, bom dia, delícia acompanhar vocês do Mato Grosso do Sul, ótima
querida
iniciativa.
Querida, beijo para a Rejane.
A Rejane já é ouvinte assíduo aí do programa, Alô?
Conheço a Rejane,
que
uma
legal.
Grande amiga.
Ela Estelvino, oi?
Estelvino Belka, de Pelotas, ele está sempre ligadinho aí na nossa programação.
O Jean parece que falou alguma coisa ali da Rejane.
Armadíssima dos tempos, meus tempos de Dimaçu, minha infância e adolescência inteira foi no Mato Grosso do Sul.
Ela é esposa do Sérgio?
É.
Esposa do Sérgio, né? Eu conheço ela também.
Sim, viu? Só não estava ligando o nome à pessoa.
O Jean já foi cidadão sul-mato-grossense, né, Jean?
15 anos, com muito orgulho.
Que legal. O Etelvino Belk, né? Bom dia, nós estamos com saudade do coral. O coral Emanuel não deve voltar este ano, mas faz parte desta fase da vida com Deus no comando. Abraços, né? Com saudade do coral lá. O grande pastor Renato Hanisch, mestre em educação, assistindo lá de Santa Maria. Abraços à Irmandade, um especial irmão Jean, né?
Lembra do Ipiurra,
Ipiurra, conhece? Oi?
Piada interna.
É piada interna?
Eu vou dar uma oi para ele, então. Um abraço, Renato.
O Renato, eu não vou falar que o apelido do pastor Renato é Chucrute, que ele é da minha turma, que a gente estudou junto lá no Seminário Concórdia. O pessoal chamava ele de Chucrute porque ele era brancão, assim, parecia um repolho. Não vou falar. Tá bom, pastor Renato? Fica tranquilo que é segredo. A Eliane Blix está dizendo bom dia, queridos da Rádio CPT, abraços daqui de São Paulo, Congregação Redentor, que retornará esse fim de semana aos cultos presenciais.
Amém, que
Deus bacana. Né? E lá do Colégio São Paulo, também Colégio Luterano de São Paulo, e a Congregação Redentor retornará aos cultos presenciais. Um abraço lá para os pastores que tem lá, o pastor Iderval, o pastor Paulo Teixeira, o pastor Genivaldo Agner, que trabalha na escola, o pastor Enio Starosky, que é o diretor do Colégio Luterano de São Paulo, uma congregação bastante querida nossa aí. Natasha Teske, acompanhando de Florianópolis, sobre direitos autorais, o Francis Silveira e o pastor Davi Schmidt participam da playlist Músicas do Bem, doando os direitos autorais arrecadados com as suas músicas, para campanhas de bebês com AMI, atrofia muscular espinhal. É uma linda forma de solidariedade através da música.
Que legal.
A gente até entrevistou aqui o pastor Davi
e o Francis,
né? Um projeto muito querido, muito abençoado, que é o AMI. Parabéns.
E parabéns duplamente, né, pela iniciativa, tanto por fazer aí a playlist do bem, como doar os direitos autorais também para a campanha.
Que legal.
Show de bola.
Cristiane Neufeld, bom dia, Luana. Que Deus abençoe todos, um ótimo final de semana, Igreja Luterana, Cristo Redentor, lá de Pelotas. Ah, então a Rejane Flor...
Colocou palminhas.
Botou palminhas ali. Por causa das referências pessoais a ela aqui, né? Nelda Miller, amém, bom dia, bom assunto, acho que ela quis dizer aqui. Marli Grube, bom dia, abraços, abençoado final de semana. Aí da Marlene Bundi, bom dia a todos. Luana, esses são os recadinhos que a gente tem aí no, na página do Facebook, né? Que estão acompanhando aqui o Revista CPT nesta manhã de sexta-feira.
Legal, tem recadinho também no YouTube aí para o Dr. Jean Regina, o Jackson von Millen com a gente. Bom dia, Jean, escreve ele.
Irmão de congregação, um abraço para o Jackson. Vemos juntos aí num acampamento sem aglomeração, mas dando aquela fugidinha básica aí desses momentos aí, lá nos aparatos da Serra, tivemos lá no Zico, no restaurante do Marcos Barbieri, da Beatriz.
Que legal.
Tempo muito especial aí que foi.
Que legal, muito bom. A gente fica muito feliz, né, de poder fazer esses reencontros aqui através da Rádio CPT também. E vamos começar então a bater esse papo sobre esse assunto, né, doutor Jean, sobre os direitos autorais na igreja. Eu acho que para começar, né, melhor a gente fazer aí a conceituação do que são os direitos autorais.
Bom, primeiro esse é um tema que, na verdade, ele fala muito, não apenas para a realidade da igreja, mas para a realidade da sociedade brasileira como um todo. Porque é muito difícil para a nossa cultura ainda entender um pouquinho melhor a proteção de direitos que recaem sobre um patrimônio que nós não conseguimos tocar, um patrimônio que a gente chama de intangível, né? Que é a obra intelectual, que é a criação, a própria lei diz que é a criação do espírito, né? Que é quando nós vemos alguém aplicando arte, técnica, ciência para a criação de uma obra que pode ser tanto artística, né? Literária, de fotografia, de música, de pintura, né? E também pode ser uma obra intelectual, um livro que traz um determinado conhecimento, que fala sobre um determinado assunto de uma determinada forma. Então, na verdade, o direito de autor, né, o direito autoral, os direitos de autor, são um conjunto de normas, um conjunto de leis ou de disposições específicas que procura proteger as relações entre o criador dessas obras e quem utiliza essas obras. Ou seja, a partir do momento em que nós distribuímos, o criador distribui uma determinada obra, outras pessoas vão usá-la, e a norma jurídica busca resolver essas relações entre o autor e quem utiliza a obra. Basicamente é isso, o direito autoral, né?
Muito bom. A gente que trabalha aqui na área de comunicação, a gente fala muito também sobre o direito de imagem, né? Isso aí também está inserido dentro do aspecto de direito autoral ou é diferente?
Direito de imagem também, né? Direito de imagem também, ele tá, uma vez que essa fotografia ela seja retratada como uma obra artística, ela também está abarcada dentro do direito autoral e ela também é sujeita de uma regulação, tanto pela Lei Básica de Direitos Autorais, 9.610/98, quanto outras normas, tratados internacionais, enfim, que trabalham essa propriedade intelectual diretamente ligada à obra artística.
Doutor Jean, para proteger um direito autoral, eu tenho que fazer algum registro específico, por exemplo, de uma obra de arte, uma música, um escrito, enfim, qualquer coisa de propriedade intelectual. Eu devo registrar isso para eu ter o meu direito garantido ou simplesmente comprovar que eu sou o autor? Como é que funciona?
Pela lei do direito autoral, tá? Você não precisa de registro. Lá na própria lei específica, na 9610, no artigo 18, lá está bem claro que a proteção autoral não precisa de registro para que o seu direito nasça. Ou seja, para que você não é o registro que constitui o seu direito. O registro ele vai servir como uma prova pública do seu ineditismo. Ou seja, você está declarando que aquela obra é sua, e vai ter um registro público que vai atestar isso, que vai comprovar isso. Então, por isso, por exemplo, tanto os livros vão buscar o seu registro, né, o seu índice lá na Biblioteca Nacional, as obras musicais também podem ser registradas na Biblioteca Nacional, mas qualquer meio que se comprove a ligação entre a obra e o autor da obra vale para fim de prova, né, para que o direito autoral aconteça.
Então é sempre melhor a pessoa que tem a autoria, que detém o ineditismo aí que o senhor falou, que ele busque, então, regulamentar isso através do registro para que o seu direito lhe seja garantido de uma forma mais ampliada, né? Porque senão ele vai ter que depois comprovar, né, se alguém fizer uso indevido da sua obra intelectual, ele vai ter que comprovar que foi criação sua e não do outro, e com o registro ele já está antecipando essa necessidade, né?
Isso, em casos musicais, isso aí, o exemplo mais forte que eu me lembro no meio secular envolveu uma música que ficou muito famosa na interpretação de um artista sertanejo, e quase todos conhecem, que é o Michel Teló. Né? Michel Teló, em 2012 para 2013, ele estourou de sucesso no Brasil com uma música, uma musiquinha chamada Ai Se Eu Te Pego. Todo mundo vai lembrar, isso aí virou um chiclete de ouvido, o refrão dessa música. E houve uma disputa jurídica muito grande em torno dos autores dessa música, porque ele era intérprete, mas não autor. E houve uma disputa justamente no sentido de alguém ter querido provar que a obra era sua, e aí houve uma disputa, e essa disputa se resolveu justamente porque o autor da obra primeira conseguiu mostrar que a letra original tinha algumas modificações, e o outro que estava tentando provar a sua ineditismo da obra incorreu no erro de tentar provar isso com a letra que o Teló gravou. Então, isso mostra a necessidade que a gente tem de formalizar documentalmente aquele conjunto de direitos. Isso vale tanto para o direito autoral como vale para qualquer direito, né? No Brasil, isso também fala muito para a igreja. A nossa igreja tem uma tradição moral muito grande, nossos documentos, a palavra vale muito. Mas a nossa tradição jurídica brasileira é uma tradição formal, uma tradição escrita, e que vai levar em conta a prova escrita como sendo sempre uma fonte confiável ou mais confiável para proteger direitos. Especialmente, como eu falei já no início, direitos sobre patrimônio, bens que não se tocam. Uhum. Aí eu quero dar um exemplo. Quase impossível que alguém vai julgar como sendo justo chegar numa loja, gostar de uma roupa, assim, essa roupa combina comigo, eu gosto, combina com o meu gosto, eu gosto dela, pegar a roupa na arara, dizer obrigado e sair da loja sem fazer o quê? Sem pagar. Uhum. Isso é crime, né? Agora, a gente faz isso o tempo todo com criações intelectuais. A gente pega a obra, a gente usa a obra, a gente reproduz a obra, compartilha a obra, modifica a obra, e muitas vezes a gente não dá nenhum crédito moral para o criador da obra. E aí que entra a discussão disso, tanto no campo jurídico, e muito além, como igreja, no campo ético.
Eu vejo uma dificuldade bastante grande nisso na igreja, doutor Jean. Nós temos aí, talvez, aquela máxima: o direito não socorre quem dorme, mas também não é porque as pessoas não estão nos processando, nos cobrando, vindo atrás do mau uso que a gente tem feito de direitos autorais de outras pessoas, que nós vamos continuar fazendo isso, né? Nós temos o compromisso ético de fazer aquilo que é correto e aquilo que é legal. E isso a palavra de Deus nos ensina. E daí, se a gente observar, nós como igreja cristã, como igreja luterana, a gente tem dois pontos aí que a lei de direitos autorais vai pegar firme com a gente, né? Ou que nós deveríamos observar melhor dentro da igreja, que é com relação aos direitos autorais dos hinos e das músicas que a gente executa na igreja, né? E também com os direitos autorais de obras literárias, especialmente com a produção da nossa própria igreja, né, onde há muita reprodução xerográfica sem autorização dos autores e de forma irregular, E também algumas outras obras, como obras de Lutero, obras que a editora Concórdia, por exemplo, publica em conjunto com a CIL, que é a Comissão Interluterana de Literatura, que é a editora Sinodal e a editora Concórdia. Então, o pessoal tem distribuído aí, pirateado obras que têm proteção de direito autoral e tudo mais. Então, a gente tem algumas dificuldades de comportamento ético que fere a lei dos direitos autorais aí dentro da igreja, que as pessoas não dão muito valor, né? E agora, uma preocupação que a gente tem, a gente está falando bastante do Inário Luterano, e é dito que nós temos o direito de alguns hinos. Outros hinos, eles são a autoria dele, os direitos autorais são de outras igrejas, de outras denominações, e alguns outros são de domínio público. Né? Como é que o senhor vê essa questão da lei dos direitos autorais e o uso do Inário Luterano dentro da igreja com isso? O senhor pode explicar para nós um pouquinho sobre isso?
Bom, é uma questão bastante relevante e que já suscitou debates no meio cristão no Brasil ao longo da última década. Eu lembro que no início do ali 2010, 11, 12, mais ou menos, inclusive, gerou-se uma polêmica grande no Brasil inteiro com um escritório gestão coletiva de direitos autorais que mandou uma mala direta para todo mundo se regularizar diante da lei 9.610. Isso caiu muito mal, o pessoal se sentiu muito ofendido e na verdade, disseram que existia o ECAD e que não tinha que fazer mais nada porque já pagava o ECAD e tal. E aí vem essa confusão, essa salada russa que existe com relação a direitos autorais no Brasil. Então, a primeira coisa importante para deixar claro é que direitos autorais, ele abrange vários direitos sobre uma determinada obra. Então, vamos pensar sobre uma obra musical. A pessoa escreve, vamos imaginar, para simplificar, vamos imaginar que a mesma pessoa é autora da letra e da música de determinada obra. Ela escolhe o tom, ela escolhe o arranjo, ela coloca lá a maneira como ela imaginou que é a melhor harmonia da música, ela escreve uma partitura e ela publica essa partitura. Então, quando ela publica essa partitura, ela permite que quem adquirir essa partitura, seja pagando um preço ou porque ela cedeu o uso dessa obra, ela está sendo cedida para que ela seja usada naquele estrito sentido que ela deu para a obra. Tem que tocar naquele tom, tem que usar aquele arranjo, tem que fazer aquilo lá. Se a pessoa quer mudar de tom, quer mudar de arranjo, quer tocar de outro jeito, em tese, pela lei, ela tem que ter uma autorização do detentor dos direitos patrimoniais daquela obra. O direito do autor, inclusive, a parte financeira, ela pode ser comercializada. Tanto é que, se vocês lembram, uma época aí, o Michael Jackson era o dono de todo o catálogo autoral das músicas dos Beatles. Né? Como é que isso pode? Pode porque o dono da obra, ele cede a parte financeira da sua obra para terceiros. Ele pode vender como se fosse um patrimônio seu. A parte moral, não. Essa é obrigatória, inalienável, não tem como se dissociar. Isso mesmo que você não tenha mais como fazer dinheiro com isso. Trazendo para o Inário, tá? O Inário Luterano, ele é um repositório de hinos da herança cristã. Então, nós temos hinos lá com muitas centenas de anos e nós temos hinos lá que são mais contemporâneos, inclusive o hino, eu não me lembro, mas acho que o hino dos 500 anos da reforma que o Paulinho Vinter fez está na nova versão, né? Ou se não está na nova versão.
Sim, ele está. Ele entrou com o número... letra A lá, é o mesmo número do hino Castelo Forte, só que daí colocaram letra A para não alterar a numeração dos hinos.
Então vamos pegar exatamente os dois exemplos. Vamos pegar o Castelo Forte, vamos pegar o hino da realidade dos 500 anos. O Castelo Forte foi feito letra e música por Lutero. Um arranjo famoso depois de Bach que ficou, mas vários arranjos a vida inteira ali, muita coisa. A obra em si, o direito autoral sobre letra e música, não existe mais que pagar ninguém porque a obra está em domínio público. O que é o domínio público? Quando termina a proteção jurídica do domínio do autor ou dos seus herdeiros ou do dono do patrimônio intelectual sobre aquela obra. Tá? Ou seja, eu não preciso mais pegar autorização dos descendentes de Lutero para colocar o Castelo Forte no Inário Luterano. Não é necessário pagar a ninguém para ter aqueles direitos ali colocados. Se eu fizer um arranjo para aquele hino, um arranjo meu, bom, então aí eu sou dono do arranjo. E aí eu tenho direito sobre aquele arranjo específico. E assim vai se desdobrando as relações autorais dentro do Inário. Já no caso do Paulinho Winter, bom, a obra que o Paulinho Winter fez, que é o hino ali, se ele não tivesse cedido os direitos para a igreja, né? Se ele não tivesse cedido os direitos para a igreja, ele teria o direito de explorar essa obra comercialmente, como ele quisesse, e esse direito, inclusive, passaria da sua existência, ou seja, depois da morte do autor, ainda por mais 70 anos se pode explorar o patrimônio intelectual de uma obra artística. Tá?
Então, esse é o prazo prescricional dos direitos. Após a morte do autor, 70 anos, isso?
Esse é o prazo de fruição, esse é o prazo para que os direitos autorais eles possam continuar sendo do domínio do autor. A partir desse prazo, então, a obra cai no chamado domínio público. Ou seja, gente, chamar uma obra de domínio público não significa atribuir o seguinte, que acontecia muito, inclusive na igreja. Tá? Eu não sabia quem era o autor. Eu não sabia, a música ela circulava nas igrejas e, de repente, foi para dentro do Inário. E aí, como eu não sabia quem era o autor, colocava como domínio público. Né? Então, domínio público não é isso. Domínio público é quando uma obra, que sempre tem que ser atribuída a alguém, ela não tem mais um prazo para que a pessoa possa exigir a autorização ou possa exigir algum valor financeiro para que possa autorizar o uso da obra lá. Tá? Basicamente é isso com relação a autorizações de obras dentro de um cancioneiro.
Então, então foi confundido por um bom tempo aí, autor desconhecido por domínio público, né? Achar que tinha um domínio do público, era de todos? Não, não era de todos. O domínio público é uma coisa, autor desconhecido é outra. Né?
Exato. E muitas vezes acontecia do autor da música, inclusive, ficar sabendo que colocaram domínio público. O cara falou assim, mas peraí, eu tô aqui, vizinho da Silva, como é que... colocar domínio público na minha obra aqui. E eu vou dizer para vocês que esse fenômeno do direito autoral, ele começou a ganhar relevo justamente porque as igrejas no Brasil como um todo, elas fizeram um movimento de abandonarem os seus inários físicos e partirem para as projeções das músicas. Começando lá pelo retroprojetor, todo mundo lembra das lâminas que a gente escrevia as letras das músicas lá, e depois, agora, na modernidade, aí, com as projeções aí, com data show, né? Em que você projeta num PowerPoint ou em algum outro tipo de arquivo e joga a letra lá. Como é que funcionava antes? Né? Funcionava o seguinte, teoricamente, o editor de um inário, ele ia lá fazer o processo de pedir autorização para o dono da obra, para quem está gerindo a obra, para colocar aquela coletânea de hinos. Para vocês terem uma ideia, gente, as missões dos irmãos João e Charles Wesley, elas aconteciam muito justamente porque pelo dinheiro que eles ganhavam de copyright dos inários deles. Né, o dinheiro que os editores pagavam para eles, pelos hinos deles, para poder vender inário, financiava as obras dos irmãos Wesley, que são fundadores aí do metodismo. Né? E, então, a obra musical também sempre serviu como uma ferramenta para a propagação do evangelho. E a partir do momento em que se sai do universo físico, então, de novo, ó, como é difícil quando a gente está pensando em direitos que não estão tangíveis. Ó, tem o meu livro aqui. Né? Eu escrevi aqui. É um livro físico. Esse livro tem um preço. As pessoas conseguem entender que tem o custo do papel, tem o custo do autor, tem o custo da editora. Agora, no e-book, é mais difícil das pessoas conseguirem sentir essa cadeia de situações patrimoniais que levam à confecção de um livro. A música é ainda mais, né? É ainda mais frágil essa situação. Então, quando as igrejas começaram a passar para o PowerPoint, quando eu comecei a procurar a letra da música no Google e eu pego a letra da música e eu jogo para as pessoas cantarem, nós estamos em absoluta violação do artigo 29 da Lei do Direito Autoral, que diz que a reprodução pública, e não a reprodução mecânica da obra gravada, do fonograma, mas a exposição pública da letra de uma obra musical, ela tem que ter autorização prévia. Senão, nós estamos em desacordo legal.
É bem interessante isso que você está trazendo, né? Porque você falou aí sobre a questão da evolução, né? Tem as igrejas deixaram de usar o inário físico para fazer as projeções, e aí hoje tem um a mais ainda, que é a questão das lives, né? A gente está fazendo muita programação virtual, e aí também eu acho que como é que fica isso, né? Se hoje com a internet, com o advento da internet, toda essa utilização, tudo mais, a questão dos direitos autorais.
Sim. Nesse aspecto aí é um agravante extra, porque daí o que acontece? No campo da autorização de outros usos que não seja a reprodução de um fonograma, cada autor, cada detentor de direito patrimonial está solto, deriva lá para poder correr atrás do seu direito. Não existe uma uniformização. Uhum. Aí existem tentativas. Uma dessas é esse escritório de arrecadação americano, que é a CCLI. É o Christian Copyright Licensing International. Eles lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, de cada duas igrejas, uma, de qualquer denominação, inclusive luteranas, uma tem a gestão com eles. Uma tem a gestão com eles. Só um minutinho aqui. Estão me ligando aqui. Uma tem a gestão com eles, né? Mas outra... outros escritórios têm outros tipos de gestão também. Bom, acontece que no campo da internet, o que nós estamos às vezes vendo é a reprodução do fonograma, propriamente dito. A gente vai pegar, vou agora no culto, vou pegar uma música de um CD tal e vou jogar lá. Aí no Brasil nós temos um problema sério, que aí é o ECAD que entra em ação. O que o ECAD faz? O ECAD, ele, por lei, ele arrecada os direitos autorais sobre a reprodução de fonogramas. Todos os tipos de plataformas. Então, nós estamos aí na plataforma, no Deezer, no Spotify, todo mundo e tal. Tem que pagar um percentual da sua arrecadação para o ECAD, que vai repassar para associações que congregam os autores. Certo? E aí, na internet agora, nós estamos nessa vida de cultos online o tempo todo e tal, nós estamos enfrentando, às vezes, algum tipo de problema com relação à arrecadação dos programas propriamente ditos. Esse mundo normativo, no campo autoral, no Brasil, todo mundo sabe que a pirataria é um problema endêmico aqui com relação a todos os aspectos, né? Seja marca de produtos de vestuário, seja livros com as cópias em PDF, seja as músicas pirata que fizeram muito barulho na época dos CDs. Isso é um problema que reflete muito o nosso estado, o nosso espírito, né, nacional, com relação à conduta ética da propriedade do outro, né? E isso fala bastante também para a nossa igreja, com a nossa necessidade de comportamento ético. Então, na internet, nós temos hoje o desafio de conseguirmos usar os espaços para os cultos online, de maneira que nós também possamos utilizar músicas que são protegidas por direito autoral. Existe uma relativização por parte dos órgãos de arrecadação, especialmente por conta da pandemia, para quando nós estamos falando de atos litúrgicos, ou seja, culto, né? Culto público. Eu estou usando música autoral ali, é um ato litúrgico, o ECAD já tem deixado de cobrar. Muitas vezes, embora a lei não fale nada a respeito de não ter que cobrar de igrejas. Agora, qualquer outro uso, né, uso de rádio, a rádio CPT, por exemplo, paga ECAD, né? Ela paga para que ela possa fazer a reprodução pública de músicas que estão protegidas por direito autoral, mesmo que sejam músicas da casa, sejam administradas pela própria IEL.
É, e tem também, doutor Jean, tem lives de algumas congregações, estudos bíblicos, de reunião de jovens, ou então eles estão chamando agora de live de louvor, que de repente cai a transmissão, porque alguém derrubou a transmissão por causa de direito autoral.
Isso.
A gente sabe que essa fiscalização ela não é tão eficiente assim, não consegue pegar e derrubar todas as lives que estejam infringindo algum direito, né? Mas há essa possibilidade também, né?
Sim, os algoritmos do YouTube, das próprias plataformas de streaming, eles têm formas de aferir pelo determinado número de compassos que você está cantando, de determinada música. Existem programas hoje que conseguem identificar que estão usando uma obra protegida e que não houve pagamento, que não houve
autorização,
e eles derrubam a transmissão.
É. Né? E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, doutor Jean. Com relação agora nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Está havendo uma confusão, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem uma finalidade diversa do direito autoral. Está havendo confusão entre as duas aí. Por exemplo, quando a gente acessa algum site, alguma página, fazer algum cadastro, a gente tem que aceitar a política de cookies, a gente tem que estar de acordo lá com a LGPD daquela empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Autoral, ela tangencia em algum momento? Uma é complementar à outra ou é totalmente diversa uma da outra?
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela busca efetivar, concretizar comandos constitucionais de direito à intimidade, né, direito à sua privacidade de qualquer pessoa, e também o uso responsável dos seus dados com quem você compartilha. Se eu compartilho dados sensíveis, como número de cartão de crédito, meus documentos, informações da minha residência, né, para que eu possa, então, adquirir bens e serviços na rede de computadores, a empresa tem que ter uma atuação responsável no sentido de ela ter que responder pelo uso não autorizado dos meus dados pessoais. Então, o que está em jogo aqui é direito à privacidade pessoal, que é uma garantia da Constituição. O direito autoral, por sua vez, ele busca procurar respeitar a obra intelectual ou artística que é feita por alguém que se denomina autor, é o proprietário intelectual daquela obra, né? Então, eles são duas coisas diferentes, elas são paralelas, elas estão concretizando também, o direito autoral também concretiza garantias constitucionais, né, que a obra, a propriedade, o direito à propriedade, ele é um direito natural do ser humano. Ele existe antes do Estado existir, né? Então, a propriedade, ela tanto vale para as coisas materiais quanto para as imateriais. A própria consciência da gente é uma propriedade, né? E a consciência é inviolável, inclusive. Ela não tem um valor financeiro, mas ela é inviolável. Então, imagina agora que nós somos aí todos alvo de algoritmos de computador que buscam manipular a nossa consciência para que a gente seja levado a fazer determinadas ações de compra, ser movidos para determinadas ações de consumo e por aí afora. Isso gera uma série de conflitos. Então, a LGPD, ela cuida da privacidade das pessoas, a Lei de Direito Autoral, ela cobre a obra intelectual e artística para que o uso dessa obra possa ser um uso responsável e autorizado dentro dos parâmetros esperados pelo criador da obra.
Certo. E nesse sentido, então, doutor Jean, qual que é a dica para nós, Igreja Cristã, claro, nós estamos aqui na Rádio CPT, Igreja Luterana, fazermos o melhor uso dos direitos autorais e melhor cumprirmos a lei dos direitos autorais?
Bom, primeira coisa, na minha modesta opinião, e alguém que vive música há muitos anos, a gente, como luteranos, nós temos aquelas nossas balizas bem básicas de que o amor é o centro da ética cristã, e de que nós que somos aí livres em Jesus, somos justificados e santificados pela ação do próprio Deus em nós, e não por mérito nenhum da nossa parte, somos redirecionados agora, os nossos olhos saem de tentar agradar a Deus de alguma forma, porque é Ele que nos serviu e nos serve, e são redirecionados para servir ao próximo. E servir ao próximo, inclusive, cuidando dos seus bens, né? Na interpretação do sétimo mandamento, que nós temos que ajudar o nosso próximo, inclusive, na manutenção dos seus bens, e não roubar, né, nada. E direito autoral, ele trata de patrimônio, propriedade do meu próximo. Então, a primeira dica é a gente não tentar espiritualizar esse tema, como muitas vezes eu ouvi gente dizendo o seguinte: mas você não pode cobrar sobre música cristã, gente. Olha só, olha o versículo: de graça recebeste, de graça dai, né? E a gente sabe que a obra artística e a obra intelectual, ela se opera pela graça de Deus, mas ela não sai de graça. Ela é fruto de estudo, ela é fruto de dedicação de vida. A música no Brasil, no nosso contexto religioso, ela ainda engatinha, porque nós não temos a cultura de investir em profissionais da música para que possam gerir a música na igreja. Isso talvez seja uma coisa para se repensar. E só se nós respeitarmos coisas como direito autoral, isso vai acontecer. Num segundo ponto, com relação a isso, eu quero louvar a iniciativa da editora Concórdia, de sensível a esse momento que nós estamos vivendo, de um mundo digital cada vez mais presente, ao mesmo tempo em que nós incentivamos uma tradição que eu reputo por muito boa, de nós termos o hinário físico. Eu me lembro de quando a gente, na minha infância, né, o pessoal na igreja, tinha, cada um levava sua Bíblia, cada um levava o seu hinário, né? Então chegava o pessoal com aquela carriola cheia de hinário e Bíblia, justamente por tanto volume que gerava, mas era bonito de ver, hinário rabiscado, hinário sublinhado, e isso é vida, isso é pesquisa, isso é muito saudável, mas também nós temos a realidade do mundo digital. Então nós temos um repositório, porque detém os direitos autorais dos hinos, entregando para a igreja um material oficial, um material que foi dado os créditos para quem merece ser dado os créditos. Muitas vezes a editora retribuiu financeiramente para detentores de direitos autorais para que pudesse ter o seu hino ali dentro do hinário. Por isso, isso também compõe o preço do hinário físico. Não é só o preço do papel da impressão, mas também tem esse valor. E aí, na questão digital, isso acaba escapando muitas vezes da nossa percepção. Mas então, iniciativas como essa de se atribuir um valor de uma assinatura anual, né, para que haja o licenciamento dessas obras, isso é muito legal e muito louvável. Isso coloca a igreja também dentro da revolução, da quarta revolução industrial, aí, né, igreja 4.0, isso é importante. E é importante que isso suscite também a nossa reflexão sobre maturidade com relação à ética, com relação a cuidar do próximo, e é uma forma de amar o próximo, de cuidar do próximo, né? Nós respeitarmos também a propriedade intelectual, o direito autoral.
É o nosso dever como cristão, né? Nosso papel é como cristão dar esse exemplo. E bem legal, né, Gil, você falando aí sobre essa iniciativa da Editora Concórdia, além, né, de que as pessoas que contribuírem aí para os direitos autorais vão estar recebendo um material padronizado, que eu acho que essa é a ideia legal também, né? Afinal de contas, a gente vem aí fazendo tantas programações virtuais em que está aí para o mundo inteiro. Nada melhor do que a gente poder padronizar, assim como eu falei no início do programa, sobre o material da temática também, que é todo padronizado e tudo mais, que é oferecido aí para toda a igreja esse material de qualidade, né? Então, acho que isso é importante também, né? Ressaltar e valorizar essa questão dessa preocupação da área da igreja, né? De comunicação e tudo mais, da editora também, dessa qualificação, né? Desse material aí bem preparado e disponível para a igreja.
E parabenizar aqui a fala do Dr. Jean, que fez a conexão com o direito à propriedade e o sétimo mandamento, né? Se a gente observar os mandamentos lá, Jesus resumiu em amor a Deus acima de todas as coisas, a primeira tábua, o primeiro e grande mandamento, e amor ao próximo como a si mesmo, a segunda tábua, o segundo grande mandamento, né? Então, se a gente observar lá, o quarto mandamento, ele protege a autoridade do pai e mãe, ele protege o princípio da autoridade, o quinto mandamento, ele protege a vida. O sexto mandamento protege o casamento, a vida casta, a família. O sétimo mandamento protege a propriedade, né? Protege a integridade das pessoas. E o Dr. Jean está lembrando aqui que a gente tem que verificar isso também, né? Se o direito autoral é um direito de propriedade da pessoa, nós temos que cumprir o sétimo mandamento ali também, né? De preservar o direito à propriedade que ele tem. É a ética cristã de cada dia, é o que Jesus diz lá, que pelos nossos frutos ele vai nos conhecer, ou que o apóstolo Tiago escreveu, né, que a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente de repente querer espiritualizar e falar assim, ó, Deus me revelou essa música, eu vou cantar essa música que Deus me deu aqui hoje, né? Não, Deus revelou para o autor lá, o autor teve um processo de inspiração, mas ele também teve um processo de transpiração, né, que ele teve que estudar a música para ele saber a melodia, saber a métrica, saber enquadrar a rima da música ali, tudo. Então, assim, tem o processo de inspiração, sim, né? Mas tem todo o suor, toda a dedicação do músico que compôs aquela música ali, e é um direito dele. Então, a gente tem que respeitar o direito de propriedade do nosso próximo. A gente verifica que as pessoas no Brasil têm muita dificuldade, e isso se transfere para a igreja também, né, doutor Jean Regina? De querer dar um jeitinho nas coisas, de querer usar sem o devido pagamento, né? A gente prefere o aplicativo gratuito do que o aplicativo pago, né? A gente prefere a versão gratuita do aplicativo de música do que a versão premium, onde a gente tem que pagar para poder escolher a música. Então, esse querer ajeitar as coisas é que dificulta bastante. Né? Oi?
O sistema operacional do computador, a gente está usando a versão paga ou a gente está usando o Piratex?
É.
Né? E por aí afora. Então, realmente, é um tempo de nós olharmos para o nosso coração aí, nesse sentido. E realmente é usar a lei no terceiro uso, né? como norma de vida, como nós podemos entender se a gente está aí com um espírito de integridade com relação a esse tipo de situação. E quando a gente pensa em termos de direito autoral, a gente está pensando exatamente em toda uma cadeia de produção, de ensino, de educação, de cuidado, para se produzir uma obra que vai tocar o coração das pessoas, né? Esses grandes hinos que nós tanto gostamos, eles foram, na maioria deles, compostos por músicos que viviam de música, que eram mestres de capela, como se chamava antigamente, que tocavam na corte dos reis, que eram financiados pelos reis. Posteriormente, as igrejas também, sensíveis a isso, mantinham essa tradição bacana. E a música, ela enriquece quando ela tem o dom aplicado ao conhecimento. E não existe como você fazer isso sem que haja um meio de vida. Então, de novo, voltamos à explicação de Lutero no Catecismo Menor do Sétimo Mandamento, né? Do cuidado com os bens e o meio de vida do próximo. É basicamente esse o recado ético que nós temos que pensar com relação a direitos autorais. Então, se aqui, na Igreja Luterana, quem administra os direitos autorais dos hinos luteranos, a Editora Concórdia, ela está disponibilizando um repositório oficial, bom, fica um grande incentivo para que a gente tenha um espaço de maturidade, né? De fazer as coisas com ordem e decência aí também. Né?
Certo. Lembrei agora de um caso simples, num grupo de WhatsApp, onde um jovem, é um grupo de WhatsApp que eu participo, um jovem postou lá algumas camisetas e bermudas, e ele estava então assim, ó, eu e minha esposa estamos vendendo essas camisetas, essas bermudas, né? Daí ele colocou lá, são réplicas das originais, né? Aí, produto pirata. Então, assim, é uma prática comum vender-se réplicas, é uma prática comum driblar as regras e as leis. E vai, só que assim, a gente não pode esquecer que é uma prática comum, mas é uma prática ilegal. Então a gente teria que inverter, é ilegal, mas é comum, mas é ilegal, né? Então assim, não é ético, não é cristão, não é saudável, né?
É legal, mas todo mundo faz.
Então daí a gente tem que ver assim, se todo mundo comer pedra, nós vamos comer também, né? Não é por aí, né?
No início do ano eu escrevi junto com o Thiago Vieira, meu sócio, coautor do livro Dieta Religioso, e com quem a gente trabalha bastante aí, um artigo na Revista de Teologia Brasileira. Eu mandei até, Luana, mandei para você o link aí, no seu WhatsApp. Se você quiser depois compartilhar o artigo na rede aí da igreja, fica legal, sobre uma polêmica que deu justamente de pessoas compartilhando livros por PDF. Mas não era um compartilhamento muito legalzinho. Sabe o que o pessoal tem hoje em dia? Eles têm redes, grupos de WhatsApp que você paga para entrar, e aí você paga para entrar uma joia, você paga uma mensalidade e aí o pessoal compartilha ilegalmente livros, PDFs, livros novos, livros que estão saindo, né, para as pessoas, e livros teológicos, né? Então, vocês vejam como é que a coisa está. E aí gerou uma polêmica aí, alguns autores famosos aí no meio cristão brasileiro se levantaram contra isso. E o pessoal apontou o dedo ainda para eles, dizendo que eles eram os fariseus que estavam querendo comercializar a fé, mercantilizar o conhecimento teológico, que eles deveriam, na verdade, ficar felizes que está levando para mais pessoas o conhecimento bíblico, né? Então, se a gente vai parar para pensar que até a Bíblia a gente paga direito autoral, até sobre a Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela administra direitos autorais sobre algumas versões. Né, a Nova Almeida Atualizada, a Revista Atualizada, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Por quê? Porque tem aí trabalho, né, trabalho, e digno é o trabalhador do seu salário. Isso também é preceito bíblico, né?
Exatamente. Não é porque assim, a prática ela é comum que ela deixou de ser ilegal. E a gente, como cristão, também tem que valorizar, né, o meio de vida do outro. Nós devemos e é a nossa função cristã popularizar e divulgar o evangelho, a literatura teológica e a música cristã. Mas a gente tem que seguir as regras, né, respeitando os direitos das outras pessoas e o nosso próprio direito. Eu me lembro que há um tempo andou circulando aí cópias das obras de Lutero, que fizeram, né, não sei como é que é o nome lá, escanearam as obras lá de Lutero pela CIL, né, pela Comissão Interluterana de Literatura, com o carimbo da nossa biblioteca, do nosso seminário. Então, assim, ó, alguém nosso estava publicando isso, uma coisa que a gente tem os direitos autorais em conjunto com outra editora, né? Ficou bastante constrangedor para nós aquilo, ter que defender, ó, como é que vocês estão divulgando uma obra pirata aí com carimbo da biblioteca de vocês, né? Passamos vergonha, né, por causa de uma atitude não ética e um crime, né, contra direito autoral que alguém dos nossos fez, né? Então é complicado isso, né? É bastante vergonhoso, mas aí estamos aí para anunciar a lei e também para poder esperar o arrependimento, a mudança de atitude, para poder pregar o evangelho e o perdão que há em Cristo Jesus quando arrependeu-se e mudou a sua atitude, né? Mais ou menos por aí.
Aproveitando essa fala do pastor Joel, né? Ele falou aí sobre as cópias e antes tinha falado das réplicas, né? Das roupas. Na lei dos direitos autorais traz uma referência aí sobre a diferença entre a cópia e reprodução. É isso, doutor Jean?
Existe, vamos pensar em termos musicais, tá? Então, uma coisa é a cópia privada, né, que é aquela cópia que a gente compra. Por exemplo, o CD, que era físico, então eu comprava a cópia privada, certo? Então eu tinha ela, eu tinha direito de usá-la de maneira privada. Ou seja, se eu fizer um churrasco em casa com umas 10 pessoas, eu tô tocando CD, eu não estou fazendo uma reprodução pública daquela obra. Tá? Uhum. Agora, hoje em dia ninguém mais compra CD. A gente agora assina Spotify, né? Ou Deezer, ou seja lá quem for. Então, eu estou agora assinando para ter o direito de usar aquelas músicas que estão lá naquele banco de dados, quantas eu quiser. De novo, de maneira privada. Então, o que eu não posso fazer? Eu não posso, teoricamente, pegar uma assinatura privada e usar como execução pública.
Uhum.
Ah, isso é um problema agora. Como é que eu faço, né? Como é que eu vou colocar as músicas no culto lá? Vou reproduzir as músicas no meio do culto e tal. Aí nós temos uma zona cinzenta da lei, tá? Que é justamente o momento litúrgico. A letra da lei é clara. Se não existe autorização para reprodução pública, eu não posso utilizar as licenças privadas para fazer isso, né? Então, a cópia é sempre uma cópia privada, a reprodução, nesse caso aí, a reprodução tanto privada da minha cópia quanto a reprodução pública, que daí vai depender de uma autorização especial, de um contrato especial, de um pagamento especial.
Maravilha. Bem explicado aí. E antes da gente finalizar aí o programa com o Dr. Jean Regina, tem alguns recados ali no nosso Face, no YouTube. Você tinha citado antes o seu pai, o Dr. Jean, ele está aqui assistindo no YouTube. Pastor Wilson Regina, ele colocou: olá, filho Jean, bom dia, Pastor Joel, Luana, acompanhando a programação. Ele colocou logo no início, né, a gente que não tinha lido. Então, um grande abraço, Pastor Wilson Regina, que também é psicólogo, né, e é colaborador do programa CP Terapia, que a gente tem aqui na Rádio CPT. Então, agradecer ao Pastor Wilson Regina também.
Um abraço, Pastor Wilson, obrigado pelo carinho aí da audiência e também por fazer parte aqui da equipe da Rádio CPT, né, no programa CPT Terapia. E a gente sabe que este ano, neste mês agora, a Rádio CPT está completando aí 6 anos. Nós temos sempre aí pessoas que são colaboradores presentes aqui na Rádio CPT, e o Pastor Wilson é um desses colaboradores. Obrigado, Pastor Wilson.
É verdade. Aliás, a gente tem uma campanha, né, que a gente está divulgando aí, pedindo para que a nossa audiência colabore aí com a gente, enviando vídeos, contando aí por que a Rádio CPT é uma boa companhia para você, né? A gente quer compartilhar, afinal de contas, a gente sempre diz, né, Pastor Joel, que a nossa programação toda é feita para e com a nossa audiência, né? Então, a gente quer prestigiar vocês também, enviando esse vídeo aí para o nosso CPT Zap ou publicando nas suas redes sociais com a hashtag Rádio CPT 6 anos. E depois o vídeo mais curtido aí dessas publicações nas redes sociais vai ser contemplado com 2 devocionários da Editora Concórdia, né? Os 5 minutos com Jesus e o Castelo Forte, para que você fique com um e dê um de presente também, para também compartilhar esse amor de Jesus a outras pessoas. Então, mais informações você pode conferir lá no site da IELB sobre essa campanha, mas participe, né? A gente quer também contar com vocês aí na celebração do aniversário da Rádio CPT.
Aliás, uma boa dica aí de presente, né? O devocionário Castelo Forte e também o devocionário 5 Minutos com Jesus, que são comercializados pela Editora Concórdia, que a gente pode comprar para dar de presente agora no mês da reforma, né? No mês da educação teológica, o próprio plenário luterano, enfim, né? Nós temos aí bastante oportunidades de presentear com o material da Editora Concórdia para a gente fortalecer a nossa editora e também fortalecer o conhecimento na literatura cristã produzida pela nossa igreja.
Muito bem. A gente leu o recadinho do papai, do Dr. Jean Regina, né? Tem da mamãe também, Maria Terezinha Marques Regina. Bom dia no Facebook. Tá acompanhando aí o filhote. Olha só que legal.
Audiência sempre garantida com a família em peso, né? Facilita.
E tem mais recados no Face, não sei se você consegue ler, Pastor Joel, porque eu não lembro onde é que você parou.
Luana, eu dei uma saída da página aqui, eu não sei se eu consegui pegar todos, né? Mas a Eunice Good está dizendo aqui, ó, bom dia, muito relevante o assunto, um abraço, Eunice Good. A Maria Terezinha mandou um bom dia aqui pro filho, né? Então, um abraço para a dona Maria Terezinha Marques Regina. A Áurea Schulz, bom dia. A Rádio Cristo para Todos, acho que foi o material que o Jean Regina falou ali, né? Colocou
isso,
aqui já o
Já colocamos
o
link, viu? Já.
É. A Eliana Blix diz assim, ó, que live esclarecedora, muito obrigada. Vamos compartilhar esse assunto muito importante e sério.
Que legal. Também antes desse recado que você leu da Eunice, tem um recadinho da Juliana Blautlindemeyer, que está aqui com a gente acompanhando. Bom dia a todos. Também o André Externo, acho que você não tinha lido esse recado antes, né?
Do André Stern, não.
Grande abraço, Jean e todos da CPT. O Francisco Eber também está com a gente. Bom dia e abençoado programa a todos os irmãos. A Márcia Prit, da Comunicação São João de Rio Grande. E o Wagner Ian. Bom dia, amigos. Forte abraço, Jean. Esse já tinha lido?
Não. Você falou aí do André Stern. O André Stern é um dos músicos que a gente tem que trazer para uma live aqui, né? Viu,
se
André?
Se prepare, André.
A gente não esqueceu, não. E aqui o pastor Laércio Knack Roloff também, né? Bom dia, um abraço a todos os... que Deus abençoe vocês. É lá de Dois Irmãos, o pastor Laércio.
É isso aí, a gente agradece todo mundo aí que vai participando com a gente, em especial aí o Dr. Jean Regina, né? Trazendo aí esse conteúdo esclarecedor pro programa de hoje. A gente agradece muito, viu, Jean, pela sua participação, pela sua contribuição também para a Igreja Luterana como profissional, né? E também como músico, todos os seus dons aí a serviço do Reino de Deus. A gente agradece muito de coração e a gente deixa aberto aí para as suas considerações finais.
Bom, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aí contribuindo com essa rádio, que é uma boa companhia para mim e certamente para todos os nossos queridos ouvintes aí, luteranos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e também um belo instrumento para levar Cristo para todos, né, para a nossa nação. Desde já, os parabéns por essa iniciativa, por esses 6 anos de trajetória, que essa iniciativa não pare, que ela continue, que ela se expanda, né, e que nós possamos usá-la como boa ferramenta. E também quero agradecer por abrirem espaço para essa temática. É uma temática que precisa ser mais explorada na Igreja brasileira. E nós temos toda o ferramental para fazermos isso aqui dentro do luteranismo, a partir dele, para trabalharmos trazendo esse debate para a Igreja. Né? Porque nós temos, sim, a responsabilidade de sermos boa influência. Boa influência para que nós possamos viver os valores do reino, para que nós possamos contribuir com uma sociedade que se aprimore, né, que se aprimore, inclusive, na concretização dos ideais democráticos e respeitar um direito tão profundamente arraigado à história humana como o direito à propriedade, é contribuir de maneira decisiva para o fortalecimento das instituições na nossa sociedade, na nossa nação, na nossa civilização. Então, falando de direito autoral, na verdade, trata tanto de ética cristã, de exercício do amor ao próximo, como também trata de cuidado com a sociedade como um todo, no campo bem mais amplo. Então, é legal de nós podermos tratar sobre isso. Estou sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos.
Muito bem, doutor Jean Regina. Que Deus abençoe o seu trabalho. E um abraço aí para a sua equipe, aí também o doutor Tiago, né, que nosso amigo aí, que sempre parceiro aqui em algumas atividades nossas também. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. O livro de vocês, né, sobre direito religioso, mostrou aí antes. Cadê o livro, doutor Jean?
Ah, aqui, ó.
Olha lá. Ah, já está na terceira ou quarta edição?
Terceira edição, já.
Terceira edição. Ah, que legal. Atualizado?
Atualizado. Tivemos 2 edições muito, muito abençoadas com a Editora Concórdia. Caminhamos muito, muito bem com a Editora Concórdia em 2018-19. E em 2020, a Edições Vida Nova fez a proposta de levar esse livro para uma comunidade cristã mais ampla no Brasil. E nós estamos com essa trajetória conjuntos e sempre parceiros da Igreja para que nós possamos levar esse conteúdo, que também é importante, que faz, então, o direito autoral é um dos aspectos também que trata do direito na Igreja como um todo, né? Direito religioso, um conjunto de normas que trata da vida da Igreja na sua atuação na sociedade.
Certo, muito bem, parabéns aí pelo livro, um abraço para o doutor Tiago e para toda a sua equipe aí, para a família querida também, né, que está aí nos dando o privilégio da audiência, que Deus abençoe você e a sua vida cristã. A gente tem que convidar o doutor Jean Regina para vir aqui um dia para ele tocar e cantar para nós.
É verdade, aí, ó, outro convite aí na sexta-feira.
Uma live musical aqui, né, o outro dom do Jean Regina.
Eu tenho que tirar essa aranha dos dedos aqui, assim, que faz tempo que eu não toco, mas vamos, com alegria.
Que legal, tá, a gente fica muito feliz aí, agradecido pela sua participação, com certeza, né, estamos sempre abertos aí para que você possa compartilhar conhecimento e talentos aqui com a nossa audiência, viu?
Amém. Que Deus abençoe a todos.
Amém, amém. Para finalizar aqui, ó, mais um recadinho, a Regiane Vaster voltou aqui, também testemunhando aqui, né? Distribuímos devocionários no final do ano para funcionários e agentes dos órgãos públicos que nos atendem durante o ano. Nosso testemunho e agradecimento. Legal, né? A gente sabe de muitas iniciativas nesse sentido. O pessoal que vai adquirindo os devocionários para distribuir para diversas pessoas, né? Na família, nas empresas e tudo mais. E acho que esse aí é um dos nossos... nosso trabalho também, né? Nosso testemunho, da nossa missão como cristão.
Legal. Parabéns, Rejane. Que Deus abençoe esse trabalho aí de vocês e que essa palavra que é semeada por meio dos devocionários também, seja uma bênção aí, produza frutos nos corações dos leitores. Né? E fazer um convite aqui para você, jovem, que está na audiência do programa, você já pensou em ser pastor da IELB? Pense nisso. Né? Em 2021 nós vamos aí ter o ingresso no pré-seminário, né, que é os alunos que estudam em casa durante um ano, o preparatório para irem ao seminário em 2022. Se você tem essa vontade, se você já pensou, se você quer informações, entre em contato com secretaria@seminarioconcordia.com.br e busque as suas informações, né, pensando aí em ser pastor, servir no Ministério Pastoral da IELB. A gente conta com você.
Legal, pastor. Mais uma vez agradecer aí, né, a sua contribuição conosco nas sextas-feiras e desejar um abençoado final de semana.
Obrigado, Lu. Um abraço para você. Abençoado final de semana também. Um abraço aqui para o nosso amigo Léo Bandeira, que está na técnica aqui da Rádio CPT.